E aí, vamos falar de moda? Olá, eu sou a Thaís, uma comunicadora especializada em negócios da moda, e esse podcast é um projeto da Ânima Fashion, a minha consultoria de branding e comunicação. Nesse segundo episódio, eu converso com a Estela Vasconcelos, ou a X, para quem já conhece do YouTube, sobre a influência do mercado de segunda mão no varejo de moda e como que isso impacta na identidade das marcas. A gente refletiu também sobre a rentabilidade desse modelo de negócio. E eu descobri que essa definitivamente não é a volta dos brechós. Ela, e aí, vamos falar de moda? Mais um episódio, e aí vamos falar de moda, hoje com uma convidada, mais uma ilustre. Eu falo que todo mundo é ilustre, tá?
Ah, mas eu super entendo.
É uma ilustre, porque assim, eu não encontro palavras para agradecer as pessoas que vêm participar disso, que topam essa iniciativa com a gente, você também que tá nessa. A gente estava aqui falando um pouco sobre como é difícil, né, começar nessa coisa de fazer conteúdo, dar a cara, expor. Muito. Então, quando tem pessoas que acreditam na gente e topam nossas loucuras, a gente tem que ser muito grato, né?
Sim.
Chamei a Estela aqui porque a Estela é minha amiga de longa data, publicitária, assim como eu. Ela é curadora de brechós, criadora de conteúdo e a mais nova função, acho que é a mais importante,
Sim.
mãe do Gael.
Ai, é a mais importante.
Um fofo. É, desde 2013, ela tá na internet, quando tudo era mato.
Exatamente.
Produzindo conteúdo sobre moda. E ela já tem quase 70 mil inscritos no canal do YouTube, que é o Diga X.
Sim.
Mais de 7 milhões de visualizações. Quantos vídeos você tem no canal?
Eu tenho uns 180, quase 200 vídeos.
Bastante
então, assim, uns 180 brechós e bazares visitados.
Dá pra maratonar?
Dá pra maratonar.
A Estela também está no Instagram, que é Diga X também?
Também, Diga Underline XS.
Diga Underline XS, com mais de 20 mil seguidores. E ela contribui pro portal Ecoera, expert no assunto brechós.
Sim.
A gente vai falar de brechós para contar que essa não é a volta dos brechós.
Não.
Na verdade, eles sempre tiveram aqui.
Eu vou contar um segredo, o brechó sempre existiu.
E aí, mas vamos começar falando disso, então. O que aconteceu? Por que a gente está falando tanto de brechó? Por que ele é a pauta desse podcast?
Eu acho que a volta, né, tão glamourosa dos brechós, acho que vem muito por conta de... É uma necessidade de a gente tentar reduzir o nosso impacto. Isso é fato. Mas também eu acho que existe uma coisa de personalidade e economia ali meio misturada. Porque chegou um momento em que você quer se destacar, as pessoas agora não seguem tanta tendência, as pessoas que procuram o brechó, elas não estão interessadas em... É mais uma coisa de personalidade, e aí acaba que você encontra peças muito, muito loucas, muito raras e muito diferentes no brechó. Então você consegue ser... autor da sua própria, sabe, do seu próprio estilo. Acho que é muito diferente de você chegar numa loja e saber que tem 10 peças daquilo lá. Ou quando você vai numa loja que vai ter realmente uma, talvez a gente não tenha dinheiro para pagar por aquela peça exclusiva. Então, quem está procurando essa coisa do exclusivo, da personalidade, acaba indo nos brechós. E aí, a primeira vez que você entra, é apaixonante. Então, tem se falado muito sobre isso, de autoaceitação. Então, acho que o brechó veio... nessa onda do impacto, da personalidade, aceitação e aí economia. Porque quando você descobre que dá para comprar peças que você ama por um preço acessível, não estou nem falando de ser caro ou barato, mas acessível
para o custo-benefício.
Exatamente, para o seu bolso, porque é muito relativo, aí a gente tem a junção perfeita do porquê os brechós estão sendo falados agora.
São tão sucesso, né? É. Eu acho que vai super de encontro com as tendências mesmo de comportamento, geracionais,
Exato.
Que a gente fala de... como se comportam dos millennials, né, que tem muito da de gostar das coisas do passado, estão revisitando o passado, tanta coisa do passado que está voltando, né, a gente tem referência em shows que voltam, novelas que tratam do tema, etc. Então está super alinhado e também das novas gerações que estão cada vez querendo ser mais únicas, né?
Exatamente.
Buscar sua própria identidade. Então acho que é um modelo que atende muito a isso.
Exato.
Aí você está falando sobre sustentabilidade, se não disse essa palavra ainda, né? Mas até por colaborar com o Ecoera, o portal da Chiara, que fala sobre isso, né? Uma das pessoas que abriu as portas para o assunto no meio da moda
com
no Brasil.
Com toda certeza.
Está bem relacionado à sustentabilidade, mas eu acho que é legal falar um pouco que isso pode ser uma armadilha também, não
Sim.
é? Porque nessa intenção de, eu vou lá porque
é de segunda mão, não sei o quê, mas sai com baciadas de roupas e... O quanto dá pra gente falar assim, ó, o que é sustentável no brechó, o que não é?
Então, na prática, vamos lá, né? A sustentabilidade, com certeza, uma peça que já foi produzida é a mais sustentável. Isso, de fato, eu não vou precisar gastar água de novo. Legal. Ela já tá produzida, eu posso transformar, eu posso usar para outras coisas. Então, eu acho que a sustentabilidade vem daí. Mas uma vez eu participei da semana do Fashion Revolution e a minha palestra era justamente sobre isso. Moda sustentável é uma moda consciente? Não, não necessariamente. Porque se a gente tá ali falando que você ir numa fast fashion e comprar 1 bilhão de roupas baratas, levar pra sua casa e não usar, depois descartar, isso não é consciente. A gente faz a mesma coisa num bazar. Principalmente bazares beneficentes que tem o preço até R$5.
Qual que é a diferença, hein, já que você falou bazar e brechó?
O brechó, ele é uma loja física que vende roupa usada. Uma loja física, não. Uma loja
tá.
Que vende roupa usada.
Tá.
Então, acho que esse é o caminho. Porque ele tem ali todas as contas, o CNPJ. É uma loja.
Somente.
E o bazar, ele recebe doações. Ele geralmente tem uma ONG vinculada, uma causa. Então, por isso até que ele é muito voluntário o bazar. Então, eles não têm funcionários, eles precisam de voluntários, eles precisam de doação.
Eles não têm lucro, basicamente. Assim, eles direcionam
exatamente para uma causa. Coisas. Até me perguntaram esses dias, por que alguns bazares vendem tão caros? Ué, porque às vezes o tratamento de câncer é caro. Então, tudo bem eu vender a R$20, porque eu vou ter que ajudar uma causa que custa caro. Então, bem por aí. E o brechó não. O brechó tem a sua própria curadoria. Um brechó pode vender mais barato que bazar. Pode vender as coisas por R$5 e aí vai do próprio dono. Entendeu? Mas é uma loja, é um CNPJ, tem todas as contas físicas.
De qualquer outro varejo, né? Isso. Legal. E isso é muito interessante, né, para quem consome, né, para quem compra as roupas, mas é legal que essa ascensão dos brechós, assim, nesse momento, também traz uma mudança para os modelos de negócio, né? As empresas começam a olhar para os brechós, às vezes, como uma nova oportunidade de posicionar os seus produtos, começam a pensar nos produtos segunda mão, talvez como uma alternativa para a sustentabilidade também, né? Então, a gente vê grandes marcas, tipo o Macy's, que está agora com parceria com uma outra grande empresa que trabalha com um produto segunda mão, para ter um departamento só com peças de segunda mão da própria marca. Então, se antes a gente evitava falar de liquidação, de falar de peças... que estão fora da coleção, hoje elas já fazem mais sentido para as marcas, né?
Com certeza. Até você vê muita marca fast fashion que está tentando mudar o seu conceito. Então, por exemplo, as marcas de fast fashion têm que ser responsáveis pelo tanto que elas vendem. Já que, vamos supor, é uma compra barata que sai muito. Então, por exemplo, a C&A, que você pode deixar as roupas que você não quer mais na própria loja. E aí a C&A dá um destino para aquilo, ou volta para ela como matéria-prima, ou faz doação. E aí não tem mais aquela coisa que a gente vê, ai, não sei o quê, não sei quem incinerou tanto as toneladas de peças.
Abolido, né? Acho que nunca mais vai poder acontecer.
Não, então...
Mas não as claras, né? Porque...
Não as claras, porque eu duvido que algumas marcas queiram que suas bolsas estejam por aí, né? Então... Ainda existe um pouco do mercado de luxo que não acho que não faz parte ainda desse que a gente está falando de brechós, por enquanto. Porque já existem, né?
Eles acabam entrando com outras formas, né? Não entra no modelo de brechó, mas, por exemplo, aluguel de peças.
Exato. Então, eles têm outro valor agregado e acaba sendo, por exemplo, uma Chanel, custa muito caro. Uma Chanel vintage custa mais caro. A gente viu isso muito na Itália, porque eles têm outra... visão, né? Não sei se eu fugi um pouco da pergunta, mas eles têm outra visão. Quando a gente foi pra lá, eu falei, eu acho que eu vou conseguir marcas italianas, eu vou garimpar.
Esse é o meu momento!
Eu vou garimpar uma Gucci, óbvio! E aí a gente foi, eu pesquisei muito onde tinha, e aí tem uma, agora eu não vou lembrar o nome da rua, mas existe uma rua só de brechós. Falei, entrei, tinha uma, assim, uma parede inteira de Gucci. Eram mais caras do que da loja.
Uau!
Porque ela é vintage. Tá vendo o valor agregado? É diferente de preço isso. E eu acho fascinante. Não é pro meu bolso? Não é. Mas por que não a gente não pode aprender com isso? Por que marcas? E aí eu volto pra sua pergunta. Por que marcas não podem realmente aprender com isso? Não precisa ser uma grife. Por que as marcas não estão pensando nesse pós-consumo? Se tem tudo a ver com sustentabilidade. Se tem a ver com a responsabilidade delas na matéria-prima, que pode ser para comunidades, para outras, por exemplo, a Farm, uma vez também, por causa do Ecoera, fiquei sabendo. Eles doam os retalhos para algumas mulheres e aí elas desenvolvem almofadas, carteiras e tudo mais, e a verba delas é uma doação. Então tem toda uma cadeia, né? Quando a gente fala de sustentabilidade é isso, tá todo mundo interligado.
Legal.
Tipo, o que você faz impacta no meu dia, que impacta em quem tá lá na ponta.
Ah, sem dúvida. A gente tem falado muito das marcas, assim, tá falando assim, por que não, né? Eu acho que elas estão começando a pensar, que vão se incomodar cada vez mais com o que a gente fala que é o ciclo de vida dos produtos. Então, não adianta mais só você produzir, jogar no mercado, e aí? Para onde ele vai depois? Quanto tempo ele dura? Como que ele retorna? Onde que a pessoa... Né? Porque senão você joga a responsabilidade muito na população e tira um pouco das empresas. Então, acho que todo mundo tem que meio que pensar junto.
Exato.
Aí de como isso pode funcionar.
E aí acaba também aquela coisa do... E se um dia você falou de incômodo, eu fico pensando, e se as marcas um dia se incomodarem com o tamanho, a proporção que ganhou os brechós? Então, se eu falar para você, eu prefiro comprar uma marca no brechó do que ir na loja, porque lá na loja eu sou mal atendida. E aí, não é um problema para a marca? Ela não vai pensar nisso? Como que, se todo mundo consegue achar minha marca nos brechós e ninguém vem na minha loja, ou por conta de dinheiro, ou por conta de tamanhos, ou por conta de vergonha, porque a gente sabe que na moda existe isso. Uhum. E aí? Como é que fica esse mercado?
Os brechós começam a incomodar, né?
Começam, e aí eles se tornam relevantes. Então, por isso que eu tô falando.
Totalmente
eu
independente
acho...
de marca, é muito interessante, porque, para analisar só do ponto de vista das marcas, né? Ele é independente das marcas, funciona como uma multimarca, que muitas vezes não tem uma identidade que combina com essas marcas. A Estela tá usando um blazer lindo, que é um Dior, que ela disse que pagou R$5. Tô um pouco desacreditada, tá muito maravilhoso. Depois você posta.
Link na bio.
Link na bio. E aí, então, como é que foi essa compra, né? Não existiu a experiência da compra da Dior, né? De certa forma. Mas ainda assim, o produto tá lá. Eu acho que pode ter uma forma de conciliar as duas coisas, sabe?
Sim,
de a marca... Porque só é muito interessante, eu só acho muito surpreendente que ela tenha conseguido comprar isso, porque a marca, por si só, fez um trabalho de branding mesmo em cima dela, que é perene. Que até
exatamente.
No brechó, ela continua ali impactando, né?
Por isso, eu acho que é tão importante você olhar para esse mercado também.
Com parceiros, você acha?
Talvez, como parceiros, para eu conseguir, sei lá, perdurar a minha marca, de verdade. Saber que de ponta a ponta, toda vez que alguém pegar a minha peça na mão, seja de um pai que doou, de uma mãe que herdou, seja num brechó, a minha marca ainda tem aquele... Sabe?
Experiência contínua, né?
Exato.
Legal, isso é bem interessante. Eu acho que é um mercado que tá, principalmente no Brasil, na Europa, isso já, assim, existe há muito tempo, né? Como você falou da Itália. Mas aqui a gente tá começando, a gente tem mesmo em Campinas uns brechós super legais, né?
Tem
bem
vários.
Estruturados, que já começam a trabalhar suas próprias identidades.
Exato.
E tudo mais. E tem para todos os gostos, né? Tem brechó de todo tipo, mas você acha que é para todo mundo o brechó? Ou ele é um hype agora, e aí por isso a gente acaba tendo esses brechós, assim? Que, assim, meio que o princípio de brechó é que as coisas sejam baratas, né? No consenso popular, mas também não é bem por aí.
Então, eu até tenho falado muito sobre isso, porque quando eu comecei o canal, quando eu comecei o blog lá em 2013, qual que era o preconceito que eu ouvia? Essa roupa é de morto. Essa roupa tem a alma. Pessoa,
boa,
entendeu?
Boa.
Então, tinha muito disso. Esse era o preconceito. Ou roupa suja, tanto faz. E hoje, sabe qual é o maior preconceito? O que eu mais recebo de comentários? Isso é muito caro, não é brechó. Mas como assim não é brechó? Eu tô vendendo roupa usada. Por que não é brechó? Ah, porque não custou R$2. Não, não custou. Porque pra aquele... Vamos chamar aquele lojista.
Sim.
Ele teve todo um gasto. Existe.
Inclusive o trabalho da curadoria, né?
A curadoria.
Que é uma coisa que as pessoas ignoram.
A divulgação. Porque como é que você ficou sabendo que existe aquele brechó? Porque ele comunicou de alguma forma. Isso não é de graça. Então tem todo... Assim, funcionário, se vai atender ou se a pessoa tem para dinheiro. Se a pessoa tá na loja também. Então, são tantos... pontos para você entender numa logística, numa cadeia, que não tem nem Não tem como você supor que é caro ou barato, porque é relativo, né?
É, acontece um pouco também dessa confusão, acho que pelo bazar também, né?
Exato.
A pessoa achar que é bazar ou é brechó, então é preço acima de qualquer coisa, é uma peça que não vai ser tão de tanta qualidade, etc. Eu dei risada aqui quando a gente falou, né, que tinha... É, que tem a alma da pessoa e tudo mais. A gente está gravando esse podcast no Alma Coliving aqui no Cambuí, que é o primeiro parceiro do podcast.
Amo.
Que é um espaço super legal, super criativo. Tem coworking, galeria de arte. O que mais?
A melhor porção de mandioca com acelga do mundo.
Mandioca com acelga. Alô, vegetarianos, com mandioca com acelga. Ou todo mundo, né?
Ou todo... Não, todo mundo.
É muito bom mesmo.
É muito...
Eu nunca provei. Então, é deixar bom. Esse público
fica
pra Estela.
Aí, gente.
Mas tem som aqui também, som, música ao vivo, música boa.
É incrível.
Então, é um espaço super legal e eu tô amando gravar aqui.
Não,
é
eu tô
muito confortável, né? Uma
tá
delícia.
Muito gostoso.
Tô me achando, gente.
Então, assim, pode vir com alma, tá, querida?
Eu
que eu
gosto. Tudo. Arrasou. É, o Instagram deles é @almacoliving e o site também do mesmo nome. E aí fica essa pergunta, as pessoas têm ainda um pouco isso, né? Tem alma na roupa? Tem a roupa de quem?
Eu recebo muito essa pergunta. Se tem alma na roupa, se eu não tenho medo de usar porque era de morto. Gente, vamos lá, eu tô com um blazer Dior, tamanho 46, eu sou 42, eu já não sou pequenininha, mas
bom,
eu gosto de oversize, eu sou dessa vibe. E se fosse de um velhinho que faleceu? Qual é, assim, de verdade, qual é o problema?
Será que ele não vai vir buscar à noite, Estela?
Não vem.
Certeza?
Tá muito... Certeza. Ai. Só se ele vier e falar assim, cara, você arrasou.
Ficou muito melhor em você, menina, de cortar.
Exatamente. Não, acho que não acordei, acho que ele me daria parabéns.
Eu acho que é mais legal se a gente ressignificar isso e pensar que pode vir com histórias, não é?
Vem
tá vendo lá no positivo.
A gente fala muito.
A gente não sabe, vamos acreditar que. Gente, era uma pessoa que comprava um Dior, pelo amor de Deus.
Mas
essa pessoa
posso
não pode
falar? Ser por exemplo, eu comprei em um bazar. E aí, eu não sei a história realmente, eu brinco aqui que poderia ser de morto, porque ele é bem antiguinho, né? Você consegue perceber.
Sabe
isso.
De que, não é?
Não. Não sei. Depois eu preciso estudá-lo.
Legal.
Mas. É, eu não sei realmente a história que ele tem, mas provavelmente ele viveu. Eu, só por isso eu já acho incrível. Mas aí, o que, que tem de história que eu conheço? Eu comprei em uma ONG que ajuda, entendeu? Que ajuda uma igreja que estava tentando construir o seu teto para aumentar os atendimentos a famílias carentes. Não é uma história incrível?
Com certeza, já valeu.
Já valeu. E eu já sei o que significa. Então é o que você falou, de ressignificar. Pra gente, tudo bem, eu não sei qual é a história dessa peça, principalmente essas mais antigas que causam certo medo, assim, um certo, não vou comprar porque blazer, assim, masculino e tal.
Uhum.
Então, eu acho que a história pode vir agregada disso. E a gente vê tanto hoje episódios, ainda mais você que trabalha com isso, deve até ter gerenciamento de crises, de escravidão, dessas coisas de fast fashion que usa, sabe? Então,
caramba, a gente tem que ter medo dessas histórias.
Exatamente.
Né? Que estão mais a
exatamente. É por isso que, por exemplo, o Fashion Revolution surgiu, pra gente denunciar isso na moda. Então, eu não acredito que uma coisa que tenha sido doada, por exemplo, por uma família que perdeu o seu avô, qual o problema, sabe?
Exatamente.
Não consigo entender o que isso impacta.
E é legal, até se os brechós nessas lojas, elas entenderem... É, conseguir envolver o público também nesse tipo de experiência, né? Tentar trazer mais da história. E como que você faz para escolher quais brechós comprar? O que diferencia um brechó do outro, você que já garimpou aí mais de cento e tantos só que estão registrados no canal, né? Fora que
estão,
você...
Os foras que eu volto, amo e tudo mais. Eu acho que, principalmente, assim, eu sou uma eterna curiosa, então eu vou em qualquer um, mesmo que você me fale. Só tem roupa ruim, eu tenho certeza que eu vou lá e vou conseguir encontrar uma, então eu sou curiosa. Mas o que diferencia pra eu voltar e virar fã é o atendimento. Eu gosto de falar disso de curadoria, porque para os brechós, para quem tem mesmo, eu tô falando de brechó, não tô falando de bazar, porque bazar alguns têm curadoria, mas geralmente recebem doações e tá lá o que é, e são voluntários.
Não muito o que vão ver,
porque pode vir uma doação muito boa, uma doação muito ruim, e é isso. É, mas então, falando de brechós mesmo, e a gente tá falando dessa coisa de gerar lucro, então, como que essa pessoa me prende? O atendimento, a curadoria, com certeza. Tem brechós que eu sei, se eu precisar de um shorts, eu posso ir lá, com certeza, que vai ter meu tamanho.
Legal.
Tem alguns brechós que têm tamanhos menores, tem alguns brechós que têm tamanhos plus size. tem brechós que são vintage. Então, a curadoria é uma coisa que me faz voltar. E aí é mais de pessoa mesmo, empatia, né? Geralmente, quando você vai numa loja, a pessoa está treinada a ser o que é a loja. Então, todos os vendedores se parecem. Quando você vai num brechó, mesmo que seja um funcionário ou o dono do brechó, é aquela coisa de empatia, é uma relação mais pessoal.
Legal.
Entendeu? E a história também vem daí. Porque você cria uma história com aquela pessoa.
Legal.
Você acaba...
Mas você acha que
é
um ambiente que não cabe uma personalização,
sim,
assim, que
super.
Dá para aprender com um varejo, digamos, convencional,
exatamente,
levar para o brechó?
Tem. Eu acho que, por conta desse preconceito que eu tinha até te falado, as pessoas ainda não estão acostumadas quando é muito profissional.
Ah, entendi.
Elas ainda se assustam, tipo, nossa, eu fui num brechó e alguém tentou me ajudar a escolher a peça. Ué, mas isso não é legal também?
Não é.
Tipo,
mais ainda,
exatamente,
só agrega essa experiência.
Eu acho que agrega. E acho que cada vez mais as pessoas, né, esses lojistas vão se interessar por conta disso. Porque senão não tem diferenciação.
É, né?
Brechó não é abrir só abrir a sua garagem com as roupas que você está desapegando. É muito mais que isso, dá muito mais trabalho.
É administrar uma loja.
Exatamente.
Realmente que tem que dar lucro. E dá lucro, Estela. Como ganha dinheiro em brechó vendendo peças?
É tudo preço tão baixo. Então, é tudo uma cadeia, né?
Eles compram baixo também.
É, exatamente, dos fornecedores. Ou se você quer uma peça. Eu já vi muito isso. Eu quero ter uma peça mais, sei lá, grife. E aí existe a consignação.
Ah, legal.
Então, olha, a Thaís veio aqui e ela deixou 10 peças Dior, mas elas custam R$500, tá bom. Tá ali, por R$500 é o preço dela, eu cedi o espaço. Se ela vender, sei lá, 60% é meio, não sei. Mas aí é um caminho. E é isso de estudar, como que você vai investir no seu próprio negócio. Eu acho que bem como loja.
É, eu acho que o que facilita um pouco também essa cadeia é porque compra-se de pessoas físicas, né?
Sim.
Muitas vezes, eu imagino.
Sim, muita gente vai até os brechós pra vender, então você tem um desapego. Ah, fiz uma limpa no meu guarda-roupa. Inclusive... Final de ano é o momento que os brechós recebem mais fornecedores.
Então é bom pra comprar no final do ano?
É bom pra comprar, porque recebe muita peça.
Boa.
Porque é geralmente quando você quer renovar a sua vida pro próximo ano. Olha como a nossa vida tem todo impacto, né? Então, tipo, eu quero renovar meu guarda-roupa, quero renovar minha vida, esse estilo não é mais pra mim,
então
vou
desapego.
Virar a página. E as pessoas geralmente no final de ano fazem essa limpa e levam nos brechós. E aí vai de você negociar no fornecedor. Tem gente que me manda mensagem e fala, não gostei, eu tentei ir lá vender e eles quiseram R$3 nas minhas peças. Então, é tudo uma estratégia. Tem que ser muito bem estudado, porque a princípio eu não sei se dá um bom lucro no começo. Tem que ser médio prazo, longo prazo, isso eu não sei. Logística.
E trabalhar isso online, você acha que dá pra só abrir uma lojinha no Instagram, colocar uns desapegos? Já posso considerar isso um brechó?
Então, me fizeram essa pergunta, eu não sei se eu ainda tenho uma resposta correta, mas eu sou uma pessoa meio desconfiada. Então, eu compro das lojas de Instagram das pessoas que eu conheço, que são desapego mesmo, desapego das minhas amigas, desapego
então,
de alguma seguidora.
Existe uma importância, tá vendo?
De
ser uma
eu
loja,
acho.
De ter uma...
Eu
por
acho.
Mais que a gente fale que não é tão profissional, existe
então,
sim
existe uma preocupação, porque assim...
Uma identidade de cada uma, né? Ainda que ela seja ser simples, né? Não tô falando de fazer um super
não,
trabalho.
Não, não que dê certo, que dê errado, que tenha uma fórmula. Mas assim, como que eu vou comprar no Instagram, só vendo a peça, o valor, o frete, e eu não sei nada sobre aquela pessoa? Nada. Tipo assim, sobre aquela marca. Principalmente de Instagram, que você tem ali duas linhas para descrever na sua bio. Como que eu conquisto as pessoas? Como que eu coloco meu brechó como marca? Para elas entenderem que tudo bem, elas podem transferir dinheiro. E aí, ela vai transferir para sua conta?
É um trabalho mais difícil.
Ou ela pensou num PagSeguro? Eu pago no PagSeguro.
Uhum.
Eu não transferiria.
Sim.
E aí, sabe? Então, me perguntaram isso também. Eu não sei se eu tenho uma resposta... Sobre todos os brechós, eu tenho uma resposta pessoal, que é essa. Eu tenho medo.
E sites? Que a gente
sites,
tem, né?
Enjoei.
Sites, enjoei.
Enjoei, me patrocina.
Você ama,
eu
enjoei.
Amo.
Acho que funciona.
Funciona para quem compra, não sei para quem vende.
Os tênis pegam uma margem grande, né?
Acho que são 35% hoje.
35%. Eu vendi um tênis lá. Pô, enjoei.
Verdade, você fez.
É, eu vendi um Vans aí. 34. Sensacional para vocês. Mas eu entendi. Eu entendi porque eu me coloquei depois no ambiente real, assim, de, poxa, tinha patrocinado desse meu anúncio, entendeu? Eu tava pagando por isso. Então, eu tava ali, eu tinha destaque nos tênis, eu podia entrar numa promoção. Existia todo um trabalho de marketing que eu teria muito mais trabalho para fazer, porque faria sozinha, né?
Exato.
E dependeria de outras pessoas e outros profissionais, que eu acabei pagando com esses 35%.
Exato.
Então, assim, é justo, né? Claro que a gente não quer perder dinheiro, mas o que eles entregam, eu acho que é bem compatível.
E, assim, eu não vendi, eu acho que eu vendi uma Melissa, sei lá, porque acho que eu fui testar como funcionava para ter minha lojinha, porque as pessoas querem muito as minhas peças. E aí eu testei, mas não é para mim, eu não tenho paciência para ficar respondendo. Se a gente aí tivesse um serviço que respondesse para mim, acho que eu pagaria 50% para eles responderem para mim. Tipo, você coloca lá na descrição, é tamanho M, 42, não sei. Mas quanto mede do botão A ou botão B? Bem, não sei, não faço ideia, não quero saber. Então, tipo assim, a curadoria, eu confio super no atendimento deles. Todo um valor agregado de marca pra eles,
sim,
né?
Sim, sim.
Apesar dele te deixar com autonomia de você divulgar como você quiser, colocar o que você quiser, da forma que você quiser, ter uma loja, tipo assim, uma loja mesmo lá dentro, ou só um desapego. Mas existe isso de eu confio, já deu coisas. Uma vez eu comprei uma carteira e quando chegou em casa era falso. Eu devolvi e coloquei. Falei, essa carteira é falsa. Eles devolveram meu dinheiro em menos de 2 dias.
Caramba. Coisas que numa loja...
Coisas que você... Num Instagram, como é que você fala pra pessoa? Porque tem muito disso também, assim. A pessoa vai vender por Instagram. Se ela não fez o seu dever de casa, de conhecer marcas, de ir numa loja, saber como é aquela marca, como ela se comporta, qual é o tecido. Se ela não pegou pra saber que é seda, como que eu compro no Instagram, ela falou que é seda e chega na minha casa, é um poliéster que imita seda. E aí?
Nem ela sabe, né?
Entendeu? Então, existe um estudo também por trás que as pessoas não entendem que é necessário. Então, por exemplo, eu sou super chata com isso. Se eu fosse vender, não chata pra comprar, mas chata comigo. Se eu quisesse ter uma loja, eu, no mínimo, eu deveria ter estudado todos os, sabe, linho, todos os tecidos, todas as marcas.
Que você quer comercializar, não sair vendendo qualquer coisa, fazer uma estratégia. Então, assim, olha, branding também se aplica, né? Pra esse
totalmente,
tipo de mercado. Conhecer, criar sua identidade, até pra se diferenciar. Se a gente tá falando que o mercado tá tão aquecido, e aí, tem milhares de brechós abrindo, alguns muito antigos,
exato,
que já tem essa credibilidade, como você vai fazer pra começar agora? Dá pra começar, mas eu acho que exige esse trabalho, como você tá frisando muito bem aqui, de que, gente...
É um negócio.
É um negócio, encarem como negócio. Claro que, assim, é diferente de, vou vender pra umas amigas, fazer uma coisa aqui, tudo bem.
Completamente.
Mas no momento onde você se coloca como uma loja, você tem que responder como uma loja, né?
Exato.
Entender que você vai ser uma multimarca, assim. Uma monomarca, talvez, vender uma marca só.
Olha, eu nunca vi um brechó disso.
Então, fica uma ideia aí, hein?
Fica uma ideia.
Acho que pode ser interessante, deve ser para as marcas, para outras pessoas.
Isso é muito... Por exemplo,
encontrar o seu caminho, né, de modo geral.
Por exemplo, marcas que eu adoro, que Farm, por exemplo. Às vezes elas têm o... Como chama quando vende? Promocional?
Liquidação.
Não, tem o... Outlet.
Outlet. Uhum.
Podia ser algo relacionado.
Sim,
a própria marca se interessar em ter uma segunda.
Pegada, exatamente. Mas aí ser de uma curadoria mais pessoal, né? Que eu acho que é o que a gente se interessa no brechó também.
Exato.
E não é só a marca passando aquilo que ela quer desovar, digamos assim.
Exato.
Mas são pessoas que escolhem as melhores peças dentro daquele outlet e fazem daquilo um novo canal, né? São muitas possibilidades.
Muitas. E eu acho que, exatamente, são tantas possibilidades que a gente ainda nem conhece. Tanto como... Porque eu acho que a volta dos brechós voltou como negócio, não como garimpo. Como garimpo, ele sempre esteve aqui. Mas como negócio, eram poucos brechós que você via que tem uma loja, tipo o Beluxo, que estava ali desde sempre, o Minha Avó tinha. Então, que tinham curadoria, que já sabiam que eram marcas, o Capricho à Toa, que sempre... investiu em aumentar, em ter o melhor cabide, em ter a melhor arara. Então, tudo isso é a diferença. Agora, hoje, que é o que você, né, falou de todo mundo querer abrir e ter um espacinho ali, acho que é diferente de você entender como negócio, como empresa mesmo.
É, empreendimento. Se é tão promissor, muita gente vai querer fazer, né?
Então
aí tem que arrumar uma forma de se diferenciar, se destacar.
De estudar, de entender o mercado, de entender a peça, de entender você, porque se você vai fazer a curadoria, pra quem você quer vender? Porque deve rolar uma frustração do tipo, poxa, eu vim aqui, eu queria, sei lá, macacão amarelo, e aqui você só vende saia. E aí, você vai ter que saber lidar também com isso. Você vai ter que se posicionar como a pessoa que vende saias, exatamente, especialista em saia. Nossa, eu acho que tem tanta coisa pra
muita
você pensar,
ainda, né?
Que é, tá, ainda é mato. Daqui 10 anos a gente vai falar, sabe aquele podcast que eu fiz? Então, era mato.
Ela começou na internet, começou no brechó, foi pioneira dos assuntos.
Ah, era mato. Agora é que vocês estão vendo, assim, o brechó consolidado.
E eu acho
que ele não tá ainda.
É, eu acho que tá numa crescente.
Uhum.
Eu gosto, mas até te falei uma vez que eu queria que você fosse minha personal brechopper. Porque eu preciso saber comprar em brechó, porque essa paciência do garimpo é necessária e eu não tenho.
Então, existe.
Então, assim, preciso que alguém pegue na minha mão e fale, veste isso aqui. Eu já fui em brechós enormes, tive um em Paris, que é o Kilo Shop.
Eu lembro, eu ficava te mandando mensagem todo dia.
E assim, não dá. Eu cheguei lá num andar que era só calça jeans, eu não sabia por onde começar. Então,
sério?
Alguns locais você não pode provar. Então, você já tem que conhecer muito o produto antes. Acho que você tem que fazer um estudo antes até. Estou procurando isso.
Uhum.
E aí, só vai naquilo. Porque você parar, vou dar uma olhada, não existe. Assim, existe o garimpo, mas ele tem que ter uma inteligência por trás.
Se você tiver um foco mesmo, com certeza você tem que saber exatamente o que veste bem em você. Primeiro, você tem que se conhecer. Por isso que eu acho que muita gente tem um pouco de... Assim, eu recebo muita mensagem de falar, ah, você podia ser minha personal, eu queria que você fosse no brechó, porque quando eu vou, eu não encontro. Mas como não encontra? Porque eu acho que tem muito disso, você precisa se conhecer. Aí, segundo, você precisa ter experimentado coisas diferentes para saber que aquilo ali vai ser legal no seu corpo, ou no seu dia a dia. Porque como você encontra muitas peças diferentes, você acaba se apaixonando por várias coisas. Aí você fala... eu não sei se eu vou usar, mas eu gostei tanto. E aí, às vezes, acaba que você não leva, mas gostaria de ter levado. Ou você leva e nunca mais usa. Então, tem... É que, sei lá, eu tenho um estilo muito mutante. Então, pra mim, qualquer brechó eu consigo encontrar.
É mais fácil pros ousados, porque aí é isso, né? Você consegue fazer... Eu, por exemplo, iria procurar peças do meu tamanho. Você viu uma peça maior e já sabia que aquilo era legal pra você. Porque você combina com esse estilo, né, com essa ousadia.
Então, acho que por isso que tem essa dificuldade ou aquela preguicinha de brechó.
Preguiça, boa. É uma boa palavra. Mas brechós estão aí. É um mercado novo, que tem muito pra crescer, muito pra ser explorado. Mas a gente adora, né?
Eu sou apaixonada.
Não consigo comprar muito, mas eu acho um barato.
Ah, mas vamos marcar, então.
Vamos marcar, combinado.
A gente podia gravar pro canal.
Adorei.
Agora o podcast, aí você... Também,
adorei,
né?
Adorei. Collabs, altas collabs.
Amo, gente.
Ai, obrigada.
Ai,
é isso.
Que incrível.
Obrigada, gente. Até a próxima.
Manda o seu comentário e a sua sugestão de pauta pelo nosso Instagram no @anima.fashion. Toda segunda-feira tem episódio novo no Spotify e no site da Anima. Obrigada por ter ouvido esse papo e até a próxima!